Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Aliás, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de acompanhamento do clima. Vamos direto lá para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, para nos ajudar a entender o que vem por aí e confirmar, obviamente, as previsões que a gente vinha trazendo aí para vocês nos últimos boletins. Morgana, bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aquela condição de chuvarada ali concentrada em Santa Catarina e no Paraná está se confirmando? Essas chuvas estão acontecendo, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, vou compartilhar aqui para que já possamos ver juntos o que está acontecendo. Agora, né, pelos nossos satélites, já observa, nesse horário, uma diminuição da nebulosidade, Alexander. No período da manhã, mais cedinho, a gente chega cedo aqui por volta de 7 horas da manhã, as instabilidades estavam mais intensas. E por conta justamente dessa atuação desse sistema que desde o início da semana está ali entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente tem já acumulado de chuva, pelo menos nos últimos 3 dias, bem expressivos, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, mas em direção a Santa Catarina e o sul do Paraná. E nas últimas 24 horas, esses volumes mais significativos também se deslocando para o oeste, tanto de Santa Catarina como do Paraná. Os maiores volumes ficaram aí na casa dos 50 milímetros, lá no, na região oeste, meio oeste catarinense.
E a gente percebe que já começa a umedecer também ali no sul do Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná já tem uma umidade sendo registrada ali, partezinha de São Paulo também, hein, Morgana?
Sim, se nós abrirmos aqui um mapa, Alexander, os dados das últimas 24 horas, na verdade ele vai sendo atualizado a cada hora, a gente percebe que a chuva ela está um pouco mais espalhada, inclusive até o nosso pessoal lá de São Paulo se surpreendeu com a quantidade de raio que hoje pela manhã os sistemas de detecção estavam captando no Mato Grosso do Sul. A gente vê aqui mais pontualmente esse mapa, ele não tem aquele efeito mais sombreado, mas a gente vê volumes aí até de 24 milímetros na região de Rio Brilhante. O interessante é que está chovendo e está frio, e hoje em Ponta Porã fez 6 graus de manhã, Alexandre.
Junto com a chuva e o frio também, então.
Sim, hoje nós tivemos 2,6 graus em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Ontem houve inclusive formação de geada. A gente ainda não tem a atualização das ocorrências de hoje cedinho, mas ontem, com a temperatura de 1,2 graus, houve formação de geada em Uruguaiana. Provavelmente nessa manhã isso se repetiu na região da Campanha Gaúcha.
Muito bem. Daí, Morgana, eu me lembro que a gente conversou também no último boletim que a gente teria aí uma condição mais chuvosa para o Sudeste também, né? Está confirmado isso a partir de quando essa condição acontece?
A partir do próximo final de semana, Alex. A gente tem hoje ainda essa condição mais úmida entre Paraná, como você falou, se deslocando ali pelo oeste de São Paulo. A partir de amanhã, essa condição de chuva já diminui um pouco mais, mas ainda vai ficar mais nublado, principalmente na divisa entre Paraná e São Paulo, ali no Sudeste, Vale do Ribeira Paulista. No Rio Grande do Sul, diminui bastante a condição de nebulosidade, o frio já vai embora, já começa a esquentar um pouquinho mais, mas na sexta-feira
Ah, é um novo sistema, então, não é deslocamento desse sistema que está atuando no momento, então.
não, esse sistema agora ele já está no oceano que a gente observa. A gente observa uma região de ar quente e mais úmido descendo aqui pela região central e mantendo essas instabilidades aqui entre São Paulo e o Paraná e Santa Catarina ao longo do dia de hoje. Pode ser que pontualmente ainda ocorra alguma chuvinha mais forte. É, a gente tem ainda, deixa eu mostrar aqui na imagem do satélite, ciclonezinho lá na média troposfera atuando aqui na região do Chuí. Esse sistema pode estar, na verdade, deixando a condição mais úmida ali na região de Pelotas, Santa Vitória do Palmar, mas amanhã isso já tende a enfraquecer. Na sexta, voltando aqui novamente ao conjunto dos mapas, com a chegada de uma nova frente fria, volta a chover no Rio Grande do Sul, o sistema ele deve se deslocar também muito rápido, trazendo chuva já para Santa Catarina e Paraná, principalmente na madrugada de sexta para sábado, e também já deve chover em São Paulo.
Chuvas volumosas, Morgana?
Não, mas é uma chuva mais espalhada, Alex, não é mais tão pontual, e uma condição de nebulosidade quase que generalizada, principalmente pelo centro-sul, oeste e leste do estado. A divisa ali com Minas Gerais, a mudança ainda vai ser no domingo, mas só a questão desse sistema chegar com um pouco mais de intensidade. A gente tem também a condição na média troposfera mantendo esse ar quente e úmido que dá esse suporte para organizar um pouco mais de instabilidade. No sábado, também no final do dia, já deve ocorrer alguma chuva no sul do Mato Grosso, né? Mesmo que isolada, mas ali na região de Cáceres, Cuiabá, até mesmo Rondonópolis tem chance de chover, assim como no sudoeste goiano, ali a região de Jataí, Mineiros. E no domingo, apesar do sistema se deslocar um pouco mais para o oceano, vai ser um domingo mais nublado em São Paulo. Aí a chuva já deve acontecer também no sul de Minas Gerais, mais pontualmente, Triângulo, e em Goiás essa chuva deve se espalhar um pouquinho mais para a região central, né, pegando Goiânia. Inclusive, tem chance no final do dia de chover no Distrito Federal. Eu não falei, mas na região sul, como é de costume, após a passagem da frente fria, o ar frio e seco já deve atuar sobre o estado gaúcho, principalmente. As temperaturas já devem cair, a máxima já deve cair no sábado, e as mínimas também, principalmente no domingo. E, novamente, essa questão desse ar frio penetrar não só pela região sul, mas também pelo oeste brasileiro, pegando o sul do Mato Grosso do Sul, a região ali do Mato Grosso, principalmente Cáceres, Cuiabá. A gente vai ter oscilações nas temperaturas, primeiro por conta da chuva e, na sequência, por conta da incursão do ar frio. Então, as temperaturas devem oscilar bastante, principalmente a partir do sábado.
Voltando um pouquinho à questão das chuvas, então essa frente fria, ela consegue ultrapassar ali, inclusive o sudeste, chega até parte do Mato Grosso e parte de Goiás, então, também.
Não necessariamente a frente, Alexandre, o que a gente tá visualizando. Que a frente em si, ela vai chegar com um pouco mais de força até a região sudeste. Tá. O que acontece é que na média troposfera, lá no nível de 5 mil metros de altura, a gente vai ter um corredor de umidade, um vento mais úmido, canalizado, da região norte em direção à região central. Então, isso
favorece essa...
Com a frente no oceano, favorece a formação dessas nuvens e, consequentemente, a ocorrência da chuva.
Mas dá para a gente perceber que não é uma chuva generalizada, né, Morgana?
Não é uma chuva espalhada, né, uniformemente em todas as áreas, mas já aumenta consideravelmente a questão da nebulosidade. Uhum. E também a gente fica atento para essas variações de temperatura. Ou seja, a gente vai ter até o final da semana uma condição relativamente mais seca em grande parte do sudeste, na verdade do centro-oeste, perdão, principalmente no Mato Grosso. As temperaturas agora vão ficar em elevação, mas no final de semana essa condição de mudança que propicia aí a questão da melhora da umidade no solo, também da qualidade do ar, pois a chuva, mesmo que pouca, ela ajuda a melhorar essas variáveis.
E sobre essa queda de temperaturas, é uma queda muito brusca? É uma variação muito grande aí em relação às mínimas e às máximas, não?
A gente vai ter variações significativas, Alexandre. Eu vou colocar aqui a tendência da temperatura, segundo o nosso modelo. Então, para hoje as temperaturas devem se elevar nessa porção do país. Uhum. As mudanças devem realmente acontecer no final de semana. E a gente já tem aqui essa mancha azul indicando que a partir do dia 25, as temperaturas já devem cair as máximas por conta na região central, mais a chuva, na região sul, mais por conta do ar frio. E no final de semana mesmo, olha só.
Poxa, ela vem forte, hein?
Eu diria que em termos de valores numéricos ainda está cedo para a gente falar, mas em área de abrangência a gente vai ter um episódio muito parecido com esse último do final de semana.
É, porque ela pega uma extensão bem grande, né, de área, né?
Sim, a gente tem observado que esse inverno está sendo bem interessante, a dinâmica da atuação das massas de ar frio. Elas atuam não somente na região sul, né, mas a gente tem essas bolhas secundárias aqui que sobem em direção à região oeste do Brasil e até mesmo sul da região norte. Elas não estão conseguindo avançar com tanta força sobre a região sudeste, mais a norte na região central.
Mas está dentro do padrão ou tem mudança aí, Morgana?
Esse ano a gente está tendo maior frequência, ou seja, a ocorrência da atuação desses sistemas tem sido no número maior.
Tá, mas vale ressaltar algum alerta aí para essa condição mais fria de queda de temperatura ou tá tranquilo, sem grandes prejuízos?
Olha, na região sul a gente tem a questão da previsão da formação de geada, principalmente já no amanhecer do sábado, mas muito isoladamente, mas mais no domingo, no Rio Grande do Sul praticamente como um todo, em Santa Catarina. E para a população da região central é mais a questão da saúde em si e do pasto, né, Alexander? Porque essa condição mais fria prejudica um pouco.
Muito bem. Bom, se a gente olhar um pouco mais a longo prazo, alguma novidade, alguma diferença do que a gente tem visto?
Nós estamos monitorando e vendo que a cada rodada do modelo americano, esse período mais estendido, ele muda, mantendo sempre uma condição mais seca na região central, mas sempre entre o finalzinho de um período e outro, essa umidade ela se mantém um pouco mais a norte. Como a gente está prevendo essa frente fria e essa questão da umidade na média troposfera, aumentando no final de semana, essa mancha mais azul está justamente associada a essa questão do final de semana, sempre colocando volumes mais significativos em praticamente toda a região sul, isso avançando para o sul do Mato Grosso Sul, sul de São Paulo. E no último período, como eu falei, ele secando um pouco mais aqui no Brasil Central e deixando sempre muito úmido na região sul.
Muito bem. Tá aí, então, são as informações do clima, já com novidades aí para o final de semana. Tem a temperatura também de longo prazo, né? Vi você mudando aí.
Exato. Entre os dias 22 e 30, por conta justamente dessa nova massa de ar frio, o modelo indica essa região aqui em tons de verde, que seria a temperatura média entre 12 e 14 graus, mostrando justamente a atuação desse sistema. A gente vê condição relativamente mais quente ali no Tocantins, sul do Pará.
E já na segunda metade aí, no próximo, começa então a ter uma elevação de temperatura.
Isso, mas não é tão intensa, Alex. A gente vê que na região sul não teria, como se o modelo apontasse, um novo episódio de incursão de massa de ar frio, porém a atuação aqui, provavelmente, da crista associada ao sistema de circulação deve diminuir as temperaturas, ó, não só na região sul, mas passando aqui pela região sudeste, até mesmo no interior da região nordeste. Mas isso, a cada atualização a gente vai monitorando e vendo como é que isso se comporta.
Muito bom. Bom, é isso aí então, Morgana. Por enquanto, muito obrigado. Quem quiser mais detalhes, só acessar o site do IMET, né?
Exatamente, www.imet.gov.br. Todos esses mapas que nós mostramos agora estão dispostos no nosso site, assim como os nossos telefones, para que, eventualmente, se o internauta tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco.
Muito bem. Morgana Almeida, obrigado pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente ainda volta essa semana atualizando aí as informações do clima.
Até sexta, Alex.
Até mais. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, tem trazido informações importantes para a gente. Nesse resumo que ela fez do clima para a gente, uma frente fria vai avançar rapidamente a partir de sexta-feira pelo sul do país, levando essa chuva até a região sudeste do país. E essa frente fria, aliada aí, com um canal de umidade que vem lá do norte, deve provocar chuvas isoladas, parciais, mas enfim, chuvas em parte aí do Mato Grosso, parte de Goiás, chegar inclusive ali ao Mato Grosso do Sul também. Então, temos uma condição de chuvas sendo registradas aí para o Centro-Oeste a partir do sábado. Vamos prestar atenção nisso, nessa mudança aí de condição. Afinal de contas, a gente tem nesse momento uma condição mais seca por lá. E esse aumento de umidade ajuda a entender um pouquinho o que pode acontecer daqui para frente com o clima. Essas incursões aí de umidade em agosto dão indicativos de uma volta antecipada aí das chuvas nessa região centro-oeste do país. Vale ficar atento para ver se essa previsão se confirma. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.